tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 202, eu tenho a honra de receber aqui no Terraço Cast o economista Alexandre Schwartzman. O Alexandre Schwartzman, ele foi diretor de assuntos internacionais do Banco Central e economista-chefe do ABN AMRO e do Santander. E hoje ele tem a consultoria econômica Schwartzman e Associados, além de uma coluna no InfoMoney e também um blog chamado mãovisível.blogspot.com, em que ele coloca as suas opiniões. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Dado que nós estamos já em outubro, né, em um ano que foi aí bastante arrastado e concentrado em função da pandemia do coronavírus, vamos começar com o primeiro assunto sendo a recuperação pós-pandemia. Nos últimos anos, após a crise de 2015 e 2016, todos os anos nós começamos com uma expectativa razoável de crescimento e terminamos com um crescimento que... não sei se talvez seria essa a palavra, mas decepcionou muita gente, né? Entrava, esse ano o Brasil é pelo menos 2,5%, terminava com 1%. A pergunta que eu te faço, Alexandre, nesse momento é a seguinte: 2021 tem uma cara de agora vai? Ou mais uma vez a gente deve encarar uma certa frustração comparando o boletim Focus de janeiro com o de dezembro?
Acho importante começar pela perspectiva de recuperação da economia. A gente não trabalha com uma recessão duradoura, como aconteceu lá entre o começo de 2014 e o final de 2016, foi uma das recessões mais longas da história brasileira, uma das mais profundas. Essa aqui tem todas as indicações de que vão ser apenas dois trimestres de queda no produto, queda acentuada, né? Acho que não dá para ignorar esse fato, né? Já que a gente teve uma queda já no primeiro trimestre do ano, que inicialmente tinha sido estimada aí na casa de 1,5%, foi reestimada para 2,5%, e depois ainda uma queda mais vigorosa no segundo trimestre do ano, né? Mas as indicações são agora, pelos números de terceiro trimestre, que a gente deve já mostrar alguma recuperação. Então, do ponto de vista de duração, uma duração curta. Do ponto de vista de velocidade, porém, já é uma outra história. Obviamente, o número do terceiro trimestre deve vir forte. Eu acho, ainda não temos números assim, finais para isso, mas há um pedaço grande da queda que foi observada no segundo trimestre do ano deve ser recuperada nesse terceiro, né? Não é uma coisa trivial, mas assim, acho que a métrica para isso, uma das métricas possíveis pelo menos, é quando é que a gente retoma os níveis que estavam vigentes ali no final de 2019, né? Em que pese a recuperação expressiva que a gente deva ter no terceiro trimestre desse ano, acho difícil que a gente volte para os mesmos níveis observados ali no final de 2019, pelo menos até meados de 2021. Acho que com sorte no segundo trimestre de 2021, com um pouco menos de sorte no terceiro trimestre de 2021, a gente volta para os níveis que a gente estava observando lá no final de 2019. Não que seja nada do outro mundo. O final de 2019 ainda era uma economia que vinha crescendo, mas vinha crescendo pouco. Quer dizer, as medidas de hiato de produto, de folga econômica ainda eram altas. A gente tinha uma taxa de desemprego naquele momento que ainda rodava ali perto de 11%, então ainda um desemprego bastante elevado, quer dizer, a gente está voltando para um lugar que não é particularmente bacana, né? E a perspectiva que a gente tenha a partir ali do final desse ano e os próximos trimestres, uma continuidade do processo que a gente deve observar no terceiro trimestre, acho que são baixas. São baixas por uma série de motivos, né? A começar quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente tem visto aí os últimos números, o mercado de trabalho ainda não deu sinais de recuperação. né? A verdade é que os últimos números que nós temos ainda são relativos a julho, então comecinho do terceiro trimestre, mas a gente está saindo de uma situação bastante deprimida do ponto de vista de emprego. A gente tinha ali 94 milhões de pessoas empregadas no final de 2019, comecinho de 2020, a gente está com 82 milhões de pessoas empregadas. Então, uma perda de 12 milhões de postos de trabalho não é uma coisa trivial, né? Então, isso é acompanhado por uma perda forte de renda, uma perda e da ordem de 15 bilhões por mês de renda real, né? Obviamente, ela tem sido compensada, pelo menos aí nesse período, mais de abril para cá, pelas transferências, né? Pelo auxílio emergencial, Corona Voucher, né? Que foi criado pelo governo federal, mas a verdade é que a gente sabe que esse programa, do jeito que ele está desenhado, é insustentável. Ele é até justificável no momento que a gente está vivendo, longe de ser perfeito, mas acho que é justificável. Só que é um programa que, grosso modo, está custando algo na casa de 50 bilhões de reais cada mês. 50 bilhões de reais cada mês. Anualizado, a gente está falando de uma conta de 600 bilhões de reais. Para colocar isso na perspectiva, né, das finanças brasileiras, a gente fala que antes da crise, em 2019, o governo federal gastou 1,4 trilhão, do ponto de vista das despesas primárias, né? 600 bilhões em qualquer métrica que a gente queira usar, é perto aí de 40% desse conjunto de despesas, ele não pode ser mantido durante muito tempo. A gente pode aguentar alguns meses, como a gente tem feito, mas não é um programa que pode ser mantido indefinidamente, porque senão a gente perde completamente o controle do endividamento do país e a gente vai ter um problema muito sério. Então a gente sabe que esse programa tem data marcada para terminar até o final do ano, já está sendo gradualmente reduzido, e mesmo que ele venha a ser substituído pelo Renda Cidadã, né, uma coisa que não ponho muita fé, pelo menos não na forma como está desenhada nesse exato momento, a gente está falando de um programa que é da ordem de 60, 65 bilhões de reais ano, né? Então, falando alguma coisa que grosso modo, 10% do que é o auxílio emergencial. Então, essa perda de renda que a gente tem observado no mercado de trabalho, que por enquanto foi mais do que coberta pelo auxílio emergencial, isso é uma situação também que a gente não deve observar mais para frente. E a gente ainda adiciona isso tudo uma incerteza considerável sobre a evolução da economia, em particular da política fiscal, nos próximos trimestres, né? A gente tem visto uma dificuldade grande de oferecer uma sinalização mais precisa no que diz respeito à política fiscal, né? Tem um orçamento, mas as próprias mensagens que têm aparecido, quer dizer, a dificuldade que o governo tem para lidar com o teto, sugere, né, que o teto de gastos é uma coisa que não vai perdurar indefinidamente. Acho que as condições para manter o teto de gastos, que são um conjunto de reformas bem desenhado e aprovado rapidamente, estão praticamente fora do nosso radar nesse exato momento. Quer dizer, em bom português, a política econômica está absolutamente sem rumo. O ministro da Fazenda não tem um software para lidar com os problemas que ele está lidando. O software, ele já estava meio velho, né? Quando ele assumiu, ele tinha, assim, era nítido que ele não tinha um entendimento muito claro da natureza dos problemas brasileiros. Aí vinha essa história de vou zerar o déficit em um ano, vou privatizar 1 trilhão de reais, vou fazer uma reforma da Previdência com capitalização. Quer dizer, tudo isso daí, obviamente, não fazia o menor sentido. Então, o software já estava atrasado e agora ele está irremediavelmente perdido, né? Então, está aqui no iOS 12 e o ministro ainda está no iOS 2. Então, capacidade dele entender os problemas que a gente tem enfrentado e pensar uma política econômica que possa reduzir a incerteza do lado fiscal, acho que está muito claro que não vai acontecer. A gente vê isso do ponto de vista da formulação de reforma tributária. A reforma tributária era um tema que já tem avançado bastante, inclusive por iniciativa do próprio Congresso, né, a proposta que foi formulada pelo Centro de Cidadania Fiscal, com o Bernardo Api, que foi encampada pelo deputado Baleia Rossi, né, é uma proposta interessante, ainda que tenha período de transição longos e tal, mas enfim, é uma proposta de modernização grande do sistema tributário brasileiro, que a gente sabe é uma coisa que pesa muito na produtividade baixa do país. Agora, a gente está discutindo agora é CPMF, né? Acho que é exatamente na contramão daquilo que a gente estava pensando. Quer dizer, ao invés de colocar alguma coisa que vai equilibrar a tributação entre setores, vai tirar o excesso de tributação do setor industrial, que vai ser mais compartilhado com a parte de serviço, a gente está colocando um tributo que é pouco transparente, distorcivo, que incide mais pesadamente em setores com cadeias longas e, portanto, na indústria mais do que no setor de serviço. Então, a gente está preservando um quadro de distorções a esse respeito. A gente preserva o ICMS, que também é um imposto complicado do ponto de vista de várias coisas, seja da alocação entre indústria e serviços, seja na distribuição geográfica da produção. Enfim, é um imposto que a gente sabe que é responsável por muitas das distorções que a gente vive no país e a gente não está lidando com isso. Reforma administrativa proposta que lide única e exclusivamente com os funcionários que vão entrar, ainda preserve certas carreiras. Enfim, a verdade também é que a gente não tem assim, muita esperança que isso possa resolver nossos problemas imediatos. Aliás, não pode ter uma esperança que possa resolver qualquer problema relevante, quando outras avenidas, a própria regulamentação da reforma administrativa de 1998, poderia trazer resultados bem mais expressivos, num prazo bem mais curto. Né? Enfim, eu acho que, de maneira geral, a política econômica, particularmente desse lado tributário fiscal, está bastante atrasada depois de uma boa reforma previdenciária. Então, a gente continua numa situação que mesmo que a gente não mantenha o auxílio emergencial, mesmo que, enfim, não acabe vingando a renda cidadã e a gente mais ou menos consiga manter o teto para 2021, o problema para 2022 persiste. Né? Então, eu acho que isso daí tem pesado, de maneira geral, nas decisões de investimento. Já está complicado por toda a situação que a gente está vivendo, quer dizer, uma crise sanitária que acho que só se resolve, de fato, com vacina, porque o país se mostrou incapaz de lidar com o problema, né? Mas, além disso, as pessoas estão olhando e falando, olha, a gente sabe que nós temos um problema que vai maturar ele nos próximos anos, em particular um problema fiscal, um problema relacionado ao endividamento crescente do governo, insustentável, né? E sendo insustentável, o risco de a gente ter uma solução inflacionária para esse problema é um risco alto. Isso daí vai seguir pesando. Então, quando eu olho ali para os determinantes, quer dizer, consumo, com o mercado de trabalho fraco, fim das transferências, a gente não deve ter um impacto grande de consumo, parte de investimento também não deve acrescentar muita parte do consumo governamental. Melhora um pouco, não tem que confundir com o gasto, né? O gasto é uma outra história, mas o consumo do governo, basicamente, que se relaciona muito à prestação de serviços públicos, isso deve talvez melhorar um pouco, mas a verdade é que não dá para contar com um baita crescimento acontecendo ano que vem. A gente deve até crescer mais do que a média do que a gente observou na recuperação da recessão passada, que ficado ali em pouco mais de 1% ao ano, deve ter um crescimento mais expressivo, mas isso muito por força da própria intensidade da queda de 2020, que é uma queda que deve ser aí na casa de 5% ou um pouco mais do que 5% do produto. Então, eu não estou particularmente otimista com a questão da atividade econômica em 2021, embora a gente deva, de fato, dizer, no ano mesmo, crescimento do PIB na casa de 3, 3,5%, mas não recupera, né, o que foi perdido no ano. A gente só vai recuperar ali os níveis de produção do trimestre de 2019 lá bem dentro de 2021.
Alex, no fim das contas eu compartilho dessa sua visão. Realmente, uma coisa que as pessoas estão deixando escapar, não estão se atentando necessariamente, é o fato de que o Brasil já entrou nessa crise em uma situação em diversos aspectos bastante complicada. Por algum motivo, talvez, imagino eu aqui, né, vou chutar, associado à felicidade reprimida das pessoas durante todo esse ano, por não poderem ver amigos, não poderem viajar e tudo mais, o pessoal está imaginando que a economia como um todo também vai ter uma grande recuperação. Tem ouvido muito por aí, não, mas depois disso, a pessoa que ficou sem ir na praia, vai na praia várias vezes, a pessoa que ficou sem consumir tal coisa, vai consumir várias vezes, a pessoa que ficou sem sair, vai sair várias vezes. Mas isso não resolve problemas muito maiores, mais amplos e muito mais espalhados que a gente já tinha na economia antes mesmo de entrar nessa situação que nós entramos agora. E de fato, né, pessoal, como vocês nos nos ouvem sempre falar aqui no Terraço Cast há muito e muito, muito, muito tempo mesmo, basicamente desde o podcast existe, era Short Brasil lá atrás, nós temos que lidar com o orçamento público, porque no fim das contas não vai ter adiantado fazermos diversos avanços em qualquer natureza, microeconômica ou reforma da Previdência ou qualquer outra coisa, caso as contas públicas continuem avançando. E, de novo, desculpem parecer ser repetitivo, mas eu não quero que nenhum dos ouvintes do Terraço Cast cometa esse equívoco de se esquecer disso, 2020, antes mesmo de tudo isso que está acontecendo e desses gastos extraordinários que nós estamos tendo, já seria o sétimo ano seguido em déficit fiscal. E, né, curiosamente, né, Alex, tivemos que ouvir aí em 2018 que em 2019 essa situação seria resolvida. Eu não sei em que planeta vive quem fala uma coisa tão pouco factível assim. Enfim, vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. O Brasil é um país que naturalmente vive entre ciclos eleitorais. É muito complicado tratarmos de mudanças de um prazo maior, de um prazo mais esticado, porque sempre tem alguma eleição para acontecer, sempre tem alguém para chegar e alguém para sair. Apesar disso tudo, e do fato de que 2022 já está dando todos os sinais de que já começou, em 2021, no ano que vem, a gente tem um ano de intervalo entre duas eleições. E isso pode dar um espaço para uma reforma administrativa mais adequada. Dado que o governo entregou um negócio bem tímido, bem fraquinho ali, dá para a gente ter alguma esperança vinda do Congresso no sentido de que isso vai ser engrossado, vamos ter mudanças mais relevantes que impactem num prazo mais curto ou até impactem agora, de imediato? E caso essas mudanças vierem, caso essa ajuda do Congresso vier, o que é que deveria vir para fazer com que essa reforma administrativa pudesse fazer mais sentido do que isso que o governo colocou na mesa até agora?
No que diz respeito à perspectiva de reforma, a gente acabou abordando um pouco na primeira questão, eu também não estou muito otimista. Aliás, como eu estava te explicando, a principal fonte do meu relativo pessimismo com a economia brasileira é exatamente essa paralisia decisória que a gente tem observado. Então, acho que a gente perdeu uma janela importante de oportunidade, que a gente fez a aprovação de uma reforma previdenciária, que, de novo, longe de ser perfeita, mas eu acho que muito positiva, melhor do que eu esperava, para ser absolutamente sincero, né? Mas certamente melhor do que esperava. Agora, a gente sabia que ela não era uma coisa que por si só iria resolver o problema, não era uma bala de prata. A gente sabia que essa reforma previdenciária, o principal efeito dela seria reduzir o ritmo de crescimento do gasto previdenciário de alguma coisa que, em média, era muito mais rápida do que o PIB, para alguma coisa que ia ficar mais ou menos alinhada com o PIB. Portanto, a gente precisava avançar em outros tópicos. Os tópicos estavam razoavelmente mapeados. Quer dizer, do ponto de vista do governo federal, a despesa previdenciária é a maior delas, hein? Representa ali pouco mais de 40%, o INSS sozinho, né? Pouco mais de 40% do orçamento. A questão da folha de pagamento é o segundo maior grupo de despesa, tem que tomar um pouco de cuidado, porque ali também tem um pedaço de questão previdenciária, mas o fato é que, independentemente da gente contar ou não contar as aposentadorias dos funcionários públicos federais, a gente sabe que tem um problema ali, distorções grandes, né? Não só do ponto de vista do nível de gasto, né, mas também o fato de que a gente não vê uma contrapartida de serviço público que justifique o nível de gasto que a gente tem observado. Até do ponto de vista do governo federal, enfim, o gasto, embora elevado, ele não tem sido crescente, pelo menos não como proporção do PIB. Ele tem ficado mais ou menos estável por diferentes métricas, seja na métrica tradicional do Tesouro, seja usando a metodologia mais moderna do Fundo Monetário Internacional, o gasto do funcionalismo federal tem ficado estável. O problema é que a gente tem os gastos de estados e municípios que têm ficado qualquer coisa menos estáveis, né? Inclusive, parte disso também é uma questão previdenciária, mas ela vai além. Então, o fato é que a gente tem uma confusão gigantesca, quer dizer, tem mais carreiras do que são necessárias, a gente tem um esquema de remuneração que é pouquíssimo transparente. A gente, embora exista um teto para o pagamento de salários no setor público, obviamente isso é uma piada, né? Quer dizer, a boa parte desses pagamentos acaba acontecendo por meio dos chamados penduricalhos. Então, no caso do judiciário, isso é mais claro, mas isso existe também em outros ramos do poder público. O fato é que a gente tem um funcionalismo que, nos seus três níveis, né, gasta alguma coisa perto de 13% do PIB, é bem mais do que a média de países mais ricos do que nós, e não é só apenas alto. Quando a gente olha para o conjunto do setor público, tem sido um volume crescente de gastos, né? Recentemente eu escrevi uma coluna, chama a atenção que, no período que foi colocado o teto de gastos, que obviamente vale para o governo federal, mas não vale para os demais níveis de governo, o conjunto de gastos do funcionalismo dos três níveis de governo, já considerando a inflação no período, cresceu aí o equivalente a 60 bilhões de reais. Sem, obviamente, nenhuma contrapartida que a gente possa ver na qualidade dos serviços que têm sido entregues. Não teve melhora na educação, não teve melhora na saúde, não teve melhora na segurança, quer dizer, as funções que a gente imagina serem típicas, aqueles serviços que você espera, né, do poder público, nitidamente não aconteceu. O que a gente tem verificado é que o funcionalismo, seus diversos grupos, suas diversas corporações, basicamente tem se comportado como uma casta, né, que, para começar, não tem compartilhado das dificuldades que a gente está vivendo esse ano, mas, de maneira geral, ela não tem compartilhado de qualquer dificuldade que o Brasil tenha tido nos últimos 5 ou 6 anos. Pelo contrário, mesmo durante a recessão anterior, a gente viu o número de funcionários públicos aumentar, a gente viu a remuneração desse funcionalismo aumentar, né? Então, não é um problema que se resume ao que está acontecendo na pandemia, é um problema generalizado, é um problema persistente, é um problema que precisa ser atacado, porque a gente tem uma situação na qual não só o governo federal tem suas dificuldades, mas os diferentes níveis de governo também enfrentam, particularmente, os estados, né? A gente tem ali um conjunto grande de estados em situação difícil. Eu tenho suspeitos de sempre, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que até tomou algumas iniciativas interessantes, né? O Rio de Janeiro também está com uma situação complicada. Enfim, a gente tem, sem querer individualizar, mas o fato é que há algum tempo o Tesouro publicou o seu boletim de entes subnacionais, né, que ele analisa as finanças de uma maneira mais homogênea, né, e a descoberta do Tesouro é que, das 27 unidades da federação, né, nada menos do que 14 estavam descumprindo a lei de responsabilidade fiscal, se não na forma específica contábil da lei, pelo menos no seu espírito, né? Quer dizer, obviamente tem maneiras de disfarçar isso, mas, de maneira geral, tinha ali 14 dos 27 entes federativos, né, no caso estados e o Distrito Federal, gastando mais com funcionalismo do que o limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. Então, é nisto que a gente tem uma urgência para lidar com essa questão da reforma administrativa. E, como disse, o problema, assim, é primeiro, a questão, a abordagem, a estratégia para lidar com isso me parece uma estratégia equivocada. Estão indo para uma estratégia de reforma constitucional que até valeria a pena se fosse para trazer resultados grandes e num prazo curto. Aí você vai para o enfrentamento, é mais difícil, é uma reforma constitucional, mas a gente está indo para uma briga de uma reforma constitucional que não traz impactos imediatos. Não traz, porque ela só se aplica para os novos ingressantes na carreira. Isso, entre outras coisas, gera um risco judicial considerável, porque vai saber o que vai passar na cabeça do Supremo Federal daqui a alguns anos, se eles não, ela não pode ter, tem uma questão de isonomia, quem entrou tem as mesmas condições, sendo o Brasil que é, eu não descarto, mas, independentemente da questão judicial, o fato é que a nós estamos nos engajando numa briga complicada, né, para mexer em coisas cujos resultados vão se materializar em 10, 15, 20 anos. E até lá, desculpa, o problema já desandou, quer dizer, o gasto já está incontrolável, então a gente vai ter uma dificuldade a esse respeito. Então, a abordagem que me parece mais correta seria talvez alguma coisa na linha de leis complementares, como aproveitando a reforma administrativa de 98, podia não pegar, englobar todos os poderes, etc., mas pelo menos conseguiria trazer alguns resultados mais claros ou mais rápidos do que a gente imagina no caso de uma mudança constitucional, pelo menos na linha que tem sido feita. A gente tinha alguma esperança na chamada PEC emergencial, a ideia de basicamente estabelecer os gatilhos para que o teto de gastos pudesse de fato funcionar. É um consenso que o teto de gastos não tem como disparar os gatilhos uma vez que possibilita uma redução de despesa, porque o orçamento, por definição, definição tem que ser formulado dentro dos quadros definidos pelo teto de gasto, então a gente tem um problema aí, mas o fato é que a PEC emergencial saiu do radar, aí não foi tanto um problema de formulação, mas acho que é um problema de articulação política, e a história toda, quer dizer, de voltar para os 3Ds, né, desvinculação, desindexação, também o governo não parece ter muita capacidade, muito apetite para lidar com o problema. Então, quando eu vejo assim, a questão das reformas, né, eu acho que não dá para ficar particularmente esperançoso com a capacidade da gente mudar o quadro fiscal num prazo em que ainda dê tempo para preservar qualquer mecanismo de estabilidade fiscal. A verdade é que o teto de gastos provavelmente não dura mais do que 2-3 anos, por força, inclusive, da própria crise sanitária desse ano, está mais do que claro que qualquer perspectiva de estabilização, não digo nem reversão da trajetória de crescimento da dívida, mas estabilização da trajetória de crescimento da dívida, não é uma coisa que se materialize antes de 4 ou 5 anos. Então, a gente tem uma assincronia importante nessa história. O único mecanismo que a gente tem hoje de controlar gastos provavelmente não dura o tempo suficiente para mudar essa questão. Então, obviamente, resta a possibilidade de aumentar impostos. Eu vejo cada vez mais provável a chance que, de uma forma ou de outra, a gente não acabe tendo, de fato, nenhuma reforma tributária e, sim, um aumento de carga. Pode chamar do nome que for, mas vai ser um aumento de carga, só que eu também não vejo isso como uma solução duradoura. A gente já tentou isso no passado, quer dizer, houve instâncias anteriores de aumento de carga tributária, só para lembrar, em 1994, no ano da estabilização, na época que, inclusive, tinha o antecessor da CPMF, o chamado IPMF, o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, a carga tributária era 27% do PIB. Nos últimos anos tem oscilado aí na casa de 32%, 33% do PIB. Apesar disso, nós temos déficits ainda maiores, o que sugere que o volume de gastos tem crescido mais rápido. Enquanto a gente não endereçar a questão do gasto, a questão de aumentar impostos, você ganha 1 ano, 2 anos, mas é basicamente chutar a lata, sabendo que mais um pouquinho lá na frente dessa, a gente vai encontrar a lata de novo. Então, acho que a gente está no caminho errado do ponto de vista de reformas. Né? Se coubesse a mim ter essa escolha, eu estaria, nesse momento, abordando do ponto de vista de reforma administrativa mais, uma forma mais agressiva o que foi feito em 98, com os instrumentos que a gente tem, ainda que não seja perfeito, a gente vai conseguir resultados, ou conseguiria, no caso, resultados melhores do que a estratégia. Eu estaria avançando forte na questão da PEC emergencial, né, usando todo o capital político que eu pudesse dispensar para fazer isso, certamente não estaria tratando nesse exato momento de renda cidadã, ou pelo menos não nesses marcos. Acho que existem propostas interessantes no sentido de unificação dos gastos sociais com uma focalização melhor, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo a propaganda da proposta do Centro de Debate de Políticas Públicas, o CDPP, né, tem uma proposta muito bem formulada ali por técnicos que foram contratados para fazer isso aí, que envolveria uma unificação do nosso conjunto de programas sociais, mas buscando, de fato, uma focalização naqueles que são mais pobres, aqueles que têm mais necessidade. A gente conseguiria melhorar, reduzir de maneira mais eficiente a pobreza, mesmo nos marcos do teto de gastos. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vai ver. Então, não dá, de novo, para ficar muito otimista com a perspectiva de reformas para o Brasil.
Eu sinceramente acho que o que é mais irônico em tudo isso é que a equipe econômica, liderada pelo Paulo Guedes, ela entrou em 2019 com uma intenção muito grande, declarada publicamente, de maneira bastante ampla aí, não tô falando isso com surpresa para ninguém, todo mundo pôde acompanhar, de que caminharíamos em uma direção de reduzir o tamanho do Estado, de reduzir o gasto do Estado, né, a participação do Estado de maneira mais ampla, e de fato o que a gente tem observado é uma ausência de prioridades ou uma estratégia muito mal formulada. A continuidade aí, digo novamente, você que acompanha os episódios aqui toda semana do TerraçoCast já sabe disso, mas uma estratégia muito de balão de ensaio, vamos falar essa medida aqui, se as pessoas gostarem a gente fala que era isso mesmo, se não gostarem a gente fala que tava brincando, né? Foi assim que Renda Brasil virou Não Fala Mais Disso, depois virou Renda Cidadã, e até sair esse episódio a gente não sabe o que mais que pode acontecer, mas de fato é muito complicado quando a gente para pensar que estamos despendendo uma energia muito grande para uma reforma que não necessariamente vai trazer efeitos que façam alguma diferença. E no final das contas, a impressão que nós temos é que o Estado ele está lá mais presente para quem não necessariamente precisaria dele, está lá mais presente para contribuir para alguma concentração de renda do que necessariamente para quem precisa dele, para quem teria uma necessidade maior de estar amparado por ele. E esse tipo de coisa, como nós também já falamos bastante aqui, é uma conta que uma hora chega e essa conta já está sendo paga. No final das contas, vamos observar quanto tempo esse pagamento de conta vai servir para conscientizar e, como vimos aí em reportagem, o que pessoalmente me pareceu um absurdo, mas vamos ver quanto tempo isso vai para conscientizar, para convencer o setor público brasileiro de que nós precisamos de uma reforma relevante. E antes que digam que estou sendo pessimista aqui, eu falo mais uma vez, nós temos que trabalhar com a realidade, com o que está aí e não com o que gostaríamos que estivesse. E lembrem-se mais uma vez que a distância entre o que é dito e o que é realizado, o que é colocado em planos na mesa, quanto mais essa distância aumenta, mais a credibilidade é questionada do que está sendo dito. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Alex, em 2016, logo no começo, nos primeiros dias do governo Temer, você teve em um Roda Viva, que inclusive eu já citei diversas vezes aqui no Terraço Cast, já citei também em alguns artigos e tudo mais, e nesse Roda Viva, que discutia os desafios do governo Temer, muita coisa foi colocada na mesa. Ó, nós temos um desafio fiscal grande para enfrentar, temos uma reforma da Previdência para lidar, temos uma reforma trabalhista, temos vários assuntos a serem lidados porque a situação realmente é muito complicada. De lá para cá, na sua visão, quais foram os grandes acertos de 2016 para cá? E agora, de 2020 em diante, que tipo de grandes ineficiências nós deveríamos atacar primeiro para que o país da próxima geração seja melhor do que o que a gente vê hoje? Inclusive, antes mesmo de passar para você, eu digo próxima geração, porque aparentemente as pessoas se perdem num curto prazismo muito grande em termos de reformas no Brasil, de reformas e de grandes mudanças, e acredita que qualquer mudança que impacte 2-3 anos, beleza. Mas se não tivermos grandes mudanças no Brasil, o problema é que daqui 30 anos nós estaremos igual estamos hoje, com a mesma sensação de que estávamos 30 anos atrás. Mas enfim, passo a bola para você então, Alex. De 2016 para cá, quais foram os grandes acertos? E agora de 2020, quase 2021 em diante, quais seriam as reformas mais relevantes, os pontos mais relevantes que nós deveríamos focar?
O governo Temer vai ser melhor julgado pela história do que pelos seus contemporâneos. Obviamente, a figura do presidente é uma figura complicada, para dizer o mínimo, que a gente sabe tudo o que aconteceu. O próprio episódio Joesley, por mais que tenha sido algo conturbado, não é exatamente o tipo de coisa republicana que a gente gostaria de ver acontecendo. Mas se a gente for olhar para a política econômica do governo Temer, acho que primeiro tinha um diagnóstico claro do que estava acontecendo. A gente tinha um diagnóstico da questão fiscal, tinha um diagnóstico da questão de crédito, vou falar sobre isso em mais detalhes, né? E um entendimento melhor, certamente muito melhor do que aquele demonstrado pelo Paulo Guedes, da enormidade da tarefa à frente. Então a escolha da abordagem por meio do teto de gastos, acho que foi uma escolha correta. Primeiro, que se conseguiu passar isso, foi uma emenda constitucional com um trâmite muito rápido, quer dizer, em menos de 6 meses tinha sido aprovado de novo, foi mais rápido do que eu esperava, em parte porque se sabia, né, que o teto se aplica a todos, não se aplica, ela aplica o conjunto dos gastos, mas ela não se aplica a cada gasto em particular, então ela tinha menos risco de enfrentar a resistência das corporações e de fato conseguiu um apoio grande no Congresso. A gente sabia ao mesmo tempo que o teto de gastos não era sustentável na ausência de outras reformas. Isso também estava nítido no diagnóstico que foi feito pela equipe econômica do governo Temer e a necessidade de prosseguir, então, no caso, com a reforma previdenciária, que foi devidamente abatida no Joesley Day, quer dizer, então, ao invés da gente aprovar uma reforma em 2017, a gente foi aprovar uma reforma em 2019, né? Então perdemos 2 anos, isso tem sido uma constante na história do Brasil, quer dizer, a gente nunca perde uma oportunidade e perder uma oportunidade. E outros diagnósticos importantes também, eu destaco alguns, eu destaco a questão do BNDES, né? A mudança no marco de referência do financiamento do BNDES da TJLP para a TLP foi importante. A gente desconfiava que a existência de crédito subsidiado no montante que era ofertado pelo BNDES por meio de uma TJLP muito abaixo do custo de financiamento do Tesouro era uma coisa que atrapalhava o desenvolvimento da política monetária. Então, o Banco Central ele subia a Selic, portanto, tenderia a frear atividade, inflação, etc. Mas isso era, em algum grau, perdido pela existência do crédito subsidiado, e aí o BNDES é só a maior parcela, não era a única, tinha outros mecanismos, mas a eliminação dessa diferença de subsídio pela criação da TLP acho que foi um passo importante no sentido de dar mais espaço para a política monetária. Então acho que houve um aumento de eficácia de política monetária à medida que o crédito direcionado do BNDES passou a se guiar por parâmetros mais próximos daqueles parâmetros de mercado. Então isso daí acho que acabou ajudando inclusive no processo da própria redução de taxa de juros. Não teve só a ver com isso, mais recentemente tem a própria questão da epidemia, o impacto foi maior sobre a demanda do que sobre a oferta da economia, então tem obviamente esse último desenvolvimento está mais ligado a uma questão que não tem a ver com as reformas, mas o fato conjunto de, por um lado, limitar o ritmo de crescimento do gasto. Vamos lembrar, o crescimento do gasto tinha sido em média alguma coisa como 6% ao ano superior à inflação, falando só do gasto federal, sem colocar na história estados e municípios, enfim, tem uma dinâmica parecida com essa. E, por outro lado, também eliminando toda a questão parafiscal, quer dizer, essa criação de um estímulo, de um orçamento paralelo, na verdade, via BNDES, que também tinha efeito sobre a demanda e basicamente desfazia um pedaço daquilo que o Banco Central estava tentando fazer. Então, esses dois desenvolvimentos já conseguiram, né, dotar o Banco Central de uma política monetária mais eficaz. E acho que sim, contribuíram de uma maneira muito clara para a redução de taxa de juros. Né? Eu acho curioso o pessoal falar, não, mas isso aí tem a ver com o quadro de taxa de juros caindo no exterior. Isso obviamente não faz o menor sentido. Não estamos de novo falando do que aconteceu nesse período mais recente, né, do final de 2019 até agora, em 2020, mas o período anterior, que a gente está vendo, pelo contrário, tinha acontecido um período de normalização em algum grau de política monetária, por exemplo, nos Estados Unidos, em algumas outras economias grandes, num grau menor na Europa, mas a gente já viu, inclusive na Europa, sinais de uma política monetária menos expansionista à medida que a economia retomava o fôlego. Então, a queda de taxa de juros que a gente observou ali de 2016 até 2019, em particular, vocês que isso era muito a ver com desenvolvimentos que estavam acontecendo no fronte doméstico. Entre eles, acredito, uma eficácia maior da política monetária, exatamente porque a gente parou de ter a política fiscal jogando contra e o BNDES jogando contra também. Acho que também coloco na conta positiva aí da política econômica do governo Temer uma discussão que acabou não redundando em reforma, a discussão da questão previdenciária. Eu acho que, sem tirar o mérito do atual governo de formular uma proposta mais audaciosa até do que a proposta do governo Temer, mas o fato é que essa discussão começou ali em 2016, 2017, então ela, em alguma medida ela já tinha, pelo menos, colocado para a sociedade algumas das histórias, tinha desmentido alguns dos mitos que foram propalados no período e que tentaram de novo voltar na discussão da reforma previdenciária em 2019, mas acho que também foram os grandes acertos que a gente tem aí no governo Temer. E algumas iniciativas importantes do ponto de vista de política microeconômica. Vamos chamar atenção, tem uma lei de governança de estatais que foi importante. Né? A gente viu uma mudança também importante no comportamento da Petrobras. A Petrobras era responsável e ainda é responsável por uma uma parcela considerável do investimento no país, mas era uma empresa que estava absolutamente na lona, uma das empresas de petróleo mais endividadas do mundo, se não a mais endividada do mundo à época, muito por força das políticas que tinham sido adotadas antes, seja a política de preços domésticos de derivados que foi abolida, seja a política de compra de equipamento nacional por preços muito maiores, seja a questão da própria gestão do pré-sal, quer dizer, todas essas mudanças foram importantes no sentido de desonerar a Petrobras, de dar, fazer preços que possibilitassem a empresa gerar caixa, que possibilitasse fazer investimentos não para beneficiar aqueles fornecedores que por uma razão ou outra eram mais próximos politicamente do centro de poder, mas de fato dar uma política de compras que fizesse sentido corporativo para a Petrobras, né, e com isso tudo, né, e também liberar a possibilidade de exploração de petróleo para outros players, além da própria empresa, né, que acho que foi também um avanço considerável nesse sentido. Então, acho que, obviamente, é uma obra incompleta, né, como disse, acabou não aprovando a reforma previdenciária, só estabeleceu algum grau a discussão, acho que também não conseguiu avançar muito no campo de reformas, mas, de uma maneira geral, ele tinha mapeado o que era necessário ser feito, quer dizer, quem entrasse no governo em 2018 não precisaria reinventar a roda. Infelizmente, quer dizer, alternativas que nós tínhamos lá eram ou o pessoal queria reinventar a roda, que a gente tem visto, não tem funcionado com um particular sucesso, e tinha o pessoal que, assim, não tinha nada de roda, não. Eles queriam era mesmo uma roda quadrada, quer dizer, que ignoraria o avanço que foi feito. Mas acho que, sim, acho que vai ser um governo que vai ser melhor avaliado no futuro do que foi no seu tempo, obviamente reconhecendo todas as imperfeições e as dificuldades que foram encontradas. A dúvida é saber se foi, assim, um governo que lançou as sementes para uma estabilização, ou se foi um governo que, apesar de ter tomado iniciativas, acabou sendo sobrepujado pelas dificuldades que o país tem. Eu estou mais inclinado pela segunda opção, quer dizer, que apesar dos seus méritos inegáveis ali ao longo do período, ele vai ser mais lembrado por uma tentativa que, enfim, foi bom enquanto durou, mas que acabou não se provando sustentável. E aí talvez diga mais a nosso respeito como país do que talvez as próprias idiosincrasias de um ou outro ministro da Economia ou da Fazenda.
Eu, particularmente, tenho uma certa predileção pelo estilo de decisão, de encaminhamento das decisões econômicas que nós tivemos durante o governo Temer, porque, basicamente, além de um diagnóstico correto, tinha-se ali, naquela época, um conhecimento da máquina, de como é que isso ia ser tocado, como é que isso ia ser encaminhado. E isso é uma coisa muito importante, porque, como também já falamos aqui em outros episódios, não basta você ter boa vontade, você ter um direcionamento adequado, você tem que saber como é que se joga o jogo. E nesse momento é importantíssimo a gente ressaltar que a frase, como é, vou até colocar aspas aqui, abre aspas, como é que se joga o jogo, fecha aspas, não significa que dentro do mundo político você vai, sempre que você ter alguma decisão a ser tomada, você vai envolver corrupção, você vai envolver venda de cargos e tudo mais. Porém, na política você tem os seus meandros, você tem os seus caminhos, você tem os pontos que devem necessariamente ser passados. E no fim do dia, não adianta você tentar mudar o sistema sem saber como o sistema funciona, entendeu? Um ponto que, mais uma vez, vou colocar aqui, já havia dito em outros lugares, em outros episódios aqui também. Se a gente for parar, por exemplo, só especificamente pela política de desestatizações, de privatizações. Ah, nós vamos vender 1 trilhão em empresas. Tá, tudo bem. Como que você vai vender isso? Sabe, você sabe qual é o caminho, você vai chamar para tocar esse tipo de mudança pessoas que já tiveram alguma participação anterior ou que sabem como é que funciona esse caminho, ou você vai dizer que o mundo inteiro está conspirando para que o seu plano de mudar o mundo não aconteça? No fim das contas, uma coisa que é muito interessante colocarmos em paralelo aí de 2016 para cá, o governo Temer e o governo Bolsonaro, o governo Temer, ele agiu muito mais do que falou, e o governo Bolsonaro Bolsonaro, até agora, com exceção à reforma previdenciária, que de fato foi mais robusta, falou muito mais do que agiu. E de fato, não é só de discurso, não é só de elevação de expectativa, não é só de apontamento de caminho que se faz o que precisa ser feito. Atualmente temos aí uma nova configuração política sendo construída, né? O governo está formando uma base um pouco mais adequada, vamos dizer assim, mas o diagnóstico da coisa e essa política de balão de ensaio para colocar todas as discussões em voga continua comigo, é a mesma coisa, colocando em dúvida a respeito dos avanços que ainda possamos ter, apesar de acreditar realmente que 2021 é um ano estratégico, que é o famoso ano em que, se quiser fazer, vai fazer nessa época. Não vai ter muito espaço, porque se em 2020 já temos aí, como falamos na questão anterior, 2022 em cima da mesa, imaginem só quando realmente chegarmos a 2022. Temos que aproveitar o ano de 2021. Se vai dar certo ou não, sinceramente, não terá sido por falta de aviso, por falta de diagnóstico, nem por falta de apontamento de muita gente boa e séria que vê e discute a economia no Brasil. Então é dessa maneira que nós encerramos este episódio de número 202 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast, com Alexandre Schwartzman. Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação e até uma próxima. E é claro, né, pessoal, vocês já sabem o que eu vou falar agora, né? Acompanhem o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais, nós estamos lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, nós estamos em todos os lugares, é só você procurar por Terraço Econômico que você vai nos encontrar. E, é claro, você gostou desse podcast que você está ouvindo? Você ouviu aí na esteira, você ouviu na academia, no intervalo do home office, no carro, indo para algum deslocamento? Se você gostou, repasse adiante essa ideia, porque isso só vai nos estimular a estar aqui semana a semana trazendo conteúdos muito legais para você e convidados muito legais igualmente. Valeu, pessoal, continuem se cuidando. Claro, pode fazer as coisas, visitar amigo e tudo mais, mas continue tomando cuidado. Um abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que vivemos demanda. E até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.